Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Um mês depois do começo das aulas, a Escola Profissional de Tomar está ainda à espera do financiamento para o ano letivo em curso. Exclusivo Hertz, PSP chamado ao pavilhão em dia de votação. Augusto Barros acusa elementos do PSD de tentarem influenciar cidadãos. Já começou mais uma campanha de vacinação contra a gripe.
Vamos à previsão do estado do tempo para o dia de hoje e para esta quarta-feira, dia 4 de outubro. Vamos ter céu geralmente limpo, vamos ter vento fraco, superando o temporariamente moderado no quadrante leste, na costa sul do Algarve e também nas terras altas, de norte a centro, vamos ter pequena descida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 33 graus, assim como Castelo Branco, 31 graus de máxima para Santarém e também para Porto Alegre, 28 para Lisboa, 26 para Coimbra e 23 graus de máxima para Leiria. Vamos avançar com as notícias na Rádio Hertz às 13 horas. A edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Um mês depois do arranque do ano letivo, a Escola Profissional de Tomar continua ainda à espera dos financiamentos do Ministério da Educação previstos no normativo para estes estabelecimentos de ensino, situação que nos últimos anos se tem vindo a repetir. Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, lamenta que se tenha por isso tornado um hábito o financiamento das escolas profissionais não chegar antes do arranque de cada ano letivo.
Tornou-se já um hábito as coisas não andarem de acordo com aquilo que seria a normalidade, porque, de acordo com o normativo, o financiamento das escolas profissionais é feita, eu diria, por ano letivo. E aquilo que está programado é haver um adiantamento quando se inicia a ação, a atividade. Acontece que tornou-se hábito esse adiantamento não sê-lo de facto. Nós até em jeito de brincadeira chamamos-lhe o atrasamento e eu diria que a situação mantém-se. Não obstante haver alguma estabilização naquilo que é o pacote financeiro para o funcionamento das escolas profissionais no geral. Agora, a aplicação imediata é que essa continua, de facto, ainda longe daquilo que é desejável. A razão central prende-se, de facto, com questões de natureza funcional, que houve aqui alterações na utilização das plataformas e as plataformas não respondem às necessidades. As plataformas eletrónicas não respondem às necessidades e, como tal, andamos aqui a correr atrás da tecnologia, quando, de facto, a tecnologia devia era arrastar-nos para atividades mais produtivas e mais fáceis de executar.
Horácio Silva recorda que a situação coloca sérios problemas de tesouraria à escola, o que este ano volta a verificar-se.
O princípio de que as atividades serão mais ou menos financiadas, essa não está em causa. É o problema que se põe para esta e para todas as escolas, é uma questão de natureza de tesouraria, porque, de facto, as coisas têm que funcionar todos os dias e todos os dias há custos de funcionamento que têm que ser suportados. Não havendo tesouraria, naturalmente criam-se constrangimentos no normal funcionamento das coisas. E aqui o normal funcionamento das coisas às vezes não é assim tão normal, exatamente por não haver disponibilidade de tesouraria para poder fazer coisas que eventualmente poderiam ser feitas e que não são, porque o dinheiro de facto não chega atempadamente. O funcionamento das escolas profissionais está tabelado em termos nacionais em função do custo identificado para cada curso. O que quer dizer que isto vai variando em função dos cursos que estão a funcionar. Mas isto faz com que nem todos os anos os valores sejam iguais, mas em termos de orçamento anual, eu diria que em tempos funcionávamos com um adiantamento inicial de 15%, que depois por causa da disfuncionalidade da questão, o ano passado fizeram um ajustamento e esse adiantamento passou para 45%, o que de facto é excelente, mas seria excelente se de facto ele chegasse na altura certa. Só para ter uma ideia, hoje, dia 4 de outubro, começamos as atividades eletivas no dia 4 de setembro, portanto há um mês, e quando me pergunta de que valor estamos a falar, não sei. Não sei porque não temos orçamento ainda, aliás, ainda não temos sequer candidatura de orçamento, por isso, como não temos sequer candidatura de orçamento, nem sequer tenho um valor definido para o funcionamento da escola durante o ano letivo em curso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É um exclusivo Hertz. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao Pavilhão Municipal de Tomar neste domingo por ocasião da votação para as eleições autárquicas que ali estavam a decorrer. A indicação foi confirmada à redação por Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, que garantiu ter havido alguns elementos que ali estavam como delegados de mesa que apelaram ao voto junto dos cidadãos que se preparavam para exercer o respectivo direito. E Augusto Barros aponta o dedo a membros do Partido Social Democrata. Importa então perceber o alcance das suas palavras em entrevista exclusiva à Hertz.
Estas eleições, ao longo de 40 anos que eu estou ligado às autarquias, para mim foi aquelas mais turbulentas, na medida em que houve uma sufraguidão, uma coisa doida, relativo à eleição e relativo aos resultados, em que eu não esperava que houvesse uma tal pressão, que chegou ao descalabro das pessoas, parece terem perdido tanto quanto o tato, cada um ter a sua missão. Como bastante as pessoas chegarem ao ponto de fazer uma barragem completa na entrada às pessoas que vinham para votar. E uma barragem que foi feita por quê? Por alguns delegados credenciados dos partidos, que estavam na entrada da parte principal e onde não deviam estar. A missão desses senhores foi, de facto, estarem mesmo na entrada principal a entrevistar as pessoas, falar às pessoas, representá-las e, em certos casos, influenciá-las. Estava, da minha parte, perto de mim, estava o candidato que não está credenciado, veio votar e depois votar tinha que seguir o caminho dele. O candidato Tiago Carrão.
Todos esses delegados foram então para junto das mesas, menos os do Partido Social Democrata, é isso?
Menos do Partido Social Democrata. Os Partido Social Democrata insistiram, continuaram ali e continuaram no mesmo tom de desafio.
Então, neste domingo, dentro do pavilhão municipal, local de voto, houve lugar para pessoas que tentaram induzir as outras para votar no respectivo partido, é isso?
Absolutamente, houve pessoas que tentaram influenciar pessoas a votarem no respectivo partido que as pessoas entendiam, que foi observado por muita gente, e digo mais, agora vou dizer, depois de eu ter já pedido tanta vez que as pessoas se afastassem dali, que fossem para os lugares delas próprias, a força do Bloco de Esquerda e do CDU foi botar assim, mas, Presidente, mas afinal, o que é isto? Então, mas você consente que, de facto, as pessoas se mantenham ali, tomam medidas disto, ou se chama a polícia. Eu disse, estou a ver se é bem as pessoas vão para o local. Fizeram entrar, fizeram ouvido do marcador, continuaram, até que, de facto, ao continuar, eu tive que chamar a polícia. A polícia veio, um piquete à civil, as pessoas talvez nem se apercebessem, mas quem estava nesses locais, nesses legados, aperceberam-se da polícia, porque eles são conhecidos, e foi na altura quando a polícia chegou que esses mesmos senhores, um desviou-se para sul e outro desviou-se para norte, mais perto das mesas. E eles disseram assim para mim, então olha, quero fazer a participação, quero que se faça um inquérito. Você, pá, não, se eles estão a chegar para ali, já agora vamos ver o que é que isto vai dar e o que é que isto vai ter de acontecimentos. Acho que as pessoas devem ser compreensíveis e devem ver que estão a cometer um erro em estarem onde não devem estar. Custou-me bastante, mas eles voltaram, quando a polícia foi embora, eles voltaram para os locais. Eu voltei a chateá-los, voltei a pedir-lhes tudo para sair lá, para irem para os locais deles. Uma certa pessoa com uma certa idade já, que devia de compreender isso, fez os ouvidos marcador, continuou ali um tipo assim, tipo de gozo, que não era de gozo porque estava-se num ato solene e acho que cada um devia cumprir as suas missões. Um outro andou aqui e lá, eu fui ter com ele, eu disse, não sei qual é a mesa para onde vou, eu não tenho nada a ver com a mesa para onde vocês devem estar, junto das vossas mesas, que estiveram ali, mas como isso estava numa fase em que eu nem a ameaçar chamar a polícia, rapidamente se afastaram dali e vieram cá para a parte da rua fazer o cerco à entrada do pavilhão. Vieram para cima da ponte, por cá, pessoas do Zero, pois olha, há membros do PSD que estão em cima da ponte a falar com as pessoas constantemente e alguns a mencionar isto e aquilo.
Admite que ainda possa ser feita alguma queixa, por exemplo, à Comissão Nacional de Eleições?
Se por acaso as coisas se mantiverem e o partido assim entender, pois eu não quero passar por cima das pessoas, mas os casos que aconteceram era para esse mesmo fim.
A ERTE contactou João Terreiro, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata, que se mostrou surpreendido com as palavras de Augusto Barros, remetendo depois uma reação numa posição conjunta e de consenso com Tiago Carrão, futuramente com quem a ERTE também, entretanto, tentou falar para obter uma reação, mas em relação à qual não houve possibilidade de o fazer. Aguarda-se então a posição conjunta dos sociais-democratas em relação a esta matéria.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Ainda a propósito das autárquicas, a contagem de votos respeitantes à Junta Urbana de Tomar atrasou-se de tal forma no último domingo que a freguesia foi das últimas à escala nacional a dar os resultados como fechados e a enviá-los para a respectiva Câmara Municipal, neste caso para a autarquia Nabantina. Ao contrário do que é normal, a comunicação social não pôde entrar no pavilhão municipal para acompanhar a evolução dos resultados, o que já mereceu um pedido de desculpas de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, mas foi possível ver que alguns elementos que tinham por missão estar perto das mesas de voto e ajudar na contabilidade dos mesmos deram mais importância a registar os resultados das secções já fechadas, colocando-as no exterior através de fotografias tiradas com os telemóveis ou através de mensagens. Augusto Barros, em declarações à ERTS, classificou esta situação como triste e garantiu que os presidentes das mesas tinham indicações expressas para que as votações não fossem tornadas públicas antes de serem enviadas para o município, algo que lamenta não foi cumprido por alguns dos delegados presentes.
Peço desculpas à comunicação social, pelo menos à ERTE, quis entrar e nós dissemos que não, porque houve um caso aqui que eu estou farto de chamar a atenção dos partidos que devem nomear no meio os seus delegados para escolher, ou seja, para fazer os sorteios das mesas, escolhem um pessoal com experiência, mesclada de alguns jovens, mas alguns com experiência, isso não foi acontecendo em algumas mesas. Houve mesas neste ato eleitoral que estavam compostas toda na totalidade por pessoas que era a primeira vez que estavam ali naquele serviço. Isso é mau, atrasou. Fomos praticamente a nível nacional, segundo eu vinha a saber, a quase das últimas mesas de voto a darmos a votação final para a Câmara, onde de facto podia ter sido muito mais rápido, porque houve casos em que muito atraso, muito atraso, recontagem e mais recontagem, isto atrasou muito, portanto era tardíssimo quando de facto o resultado final foi atirado para a Câmara. Só é triste é que de facto neste espaço de tempo houve senhores que se aproveitaram e senhores que estavam lá dentro, pertenciam a mesas e delegados especialmente, conseguiram tirar dados, porque os dados iam sendo colados num painel e foram tirando dados e transmitindo cá para fora para outras ondas que eu não sei, desconheço, e deram informações que já estavam na rua antes da Câmara ter conhecimento deles. Isso é que é triste. E foi por essa razão que nós não queríamos deixar pedir aos senhores presidentes de mesa, a todos, que não deixassem ninguém divulgar os resultados de cada mês. Eles até em pior seriam dados para a Câmara e depois, sim senhora. Não foram os presidentes de mesa que foram culpados, isso sei o que foi, mas houve outros elementos que foram culpados e conseguiram piar e filtrar e fotografar esses resultados que estavam a ser fixados no painel e a tirá-los cá para fora. Isso é triste. É triste o que aconteceu. Estas eleições foram muito, muito conflituosas nesse aspecto.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Arrancou na segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra o vírus da gripe, este ano com a novidade de que a vacina contra a gripe vai pela primeira vez ser gratuita para os bombeiros e também para os diabéticos. De acordo com os dados disponibilizados, entretanto, pela Direção-Geral de Saúde, foram adquiridas mais de 1.400.000 doses de vacina, mais 200.000 do que no ano de 2016. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do ACES Médio Tejo, dava conta à ERTE então daqueles que vão ser os grupos com acesso gratuito este ano à vacina.
Anos os serviços de saúde vão fornecer as vacinas de forma gratuita, com mais a indicação de que os bombeiros que lidem com pessoas que possam eventualmente ter, estar doentes, devem ter, portanto, ter contacto direto com pessoas que enfim, possam eventualmente ficar doentes, devem fazer a sua vacina, o que nos permite dizer que os bombeiros devem ser também vacinados. São uma população fortemente recomendada, como que a vacina é fortemente recomendada. Da mesma forma dos outros anos, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, os doentes crónicos ou deprimidos, profissionais de saúde ou outros prestadores de saúde, terão vacina gratuita, e tanto na administração como na própria vacina que os serviços de saúde fornecem. Há também alguns grupos que são fortemente recomendados e também gratuita a vacina, dada pelo Serviço Nacional de Saúde, que são pessoas que residam em instituições, pessoas que tenham apoio domiciliário por equipas de enfermagem, por exemplo, pessoas que vivam doentes internados em unidades de saúde, quer sejam do hospital, quer sejam do ASS, que tenham patologias, que tenham doenças crónicas, pessoas que façam diálise, algumas pessoas que estejam sob quimioterapia, estas pessoas sob quimioterapia, no caso de terem doenças oncológicas, estas pessoas devem sempre pedir o parecer do médico se podem ou não ser vacinados. Também pessoas com doenças crónicas pulmonares, enfim, portanto, são os mesmos que eram já os outros anos, acrescentando realmente os diabéticos e os bombeiros.
Maria dos Anjos Esperança recorda ainda que a gripe transmite-se pelo chamado contacto social e recomenda alguns comportamentos que podem impedir, para além da vacinação, claro está, a transmissão do vírus da gripe.
A gripe transmite-se pelo contacto social, pelo contacto do beijo, daquilo que as pessoas, que o povo costuma chamar, aquelas nuvenzinhas de água que o povo chama os gafanhotos, quando a pessoa espirra. Portanto, devemos ter sempre muito cuidado quando espirramos, pôr o cotovelo à frente, pôr o braço dobrado à frente da boca, ou espirrar para um lenço, sendo que esse lenço deve ser depois deitado fora. Será, digamos que essa higiene a nível dos nossos comportamentos é um fator muito, muito importante para impedirmos o contágio de outras pessoas se nós eventualmente estivermos doentes. Mas a grande proteção é dada efetivamente pela vacina. É uma vacina que é constituída é uma vacina trivalente, que é constituída por estirpes de três vírus que podem provocar a gripe. São sempre diferentes de ano para ano. Este ano é a vacina da gripe 2017-2018 e, portanto, as pessoas devem efetivamente proteger-se com a vacina da gripe. Eu estou hoje precisamente a enviar para os lares, para as instituições de solidariedade, para os locais de apoio domiciliário, as listas a pedir que nos digam quantas vacinas querem. Essas vacinas depois nesses sítios serão administradas pelos profissionais de saúde que trabalham nesses locais, e nos centros de saúde a administração é gratuita, e as pessoas que estiverem dentro destes grupos que eu referi podem comprar a vacina até sem receita médica, mas se tiverem a receita médica, ela não tem prazo de validade senão até 31 dezembro, ou seja, o prazo de validade desta receita para a vacina é até 31 dezembro. As pessoas devem ser vacinadas mais para durante o inverno, durante enfim, até ao final de dezembro, mas nós recomendamos que sejam vacinadas para o final do mês de outubro, princípios de novembro, até porque o tempo também está assim, ainda não está muito propício para essas, para as gripes, mas que elas vão vir, isso nós temos a certeza que sim.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a Universidade Sénior de Tomar. Está a ultimar os preparativos para o arranque de mais um ano letivo. Este ano as aulas começam no dia 9 de outubro, naquelas que são as instalações da Universidade Sénior, ou seja, o antigo Colégio Nuno Álvares, e com cerca de 300 alunos já inscritos. A ERTES esteve à conversa com o Rosário Sousa, a coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, que deu conta então do arranque das aulas já no início da próxima semana.
Este ano o arranque vai ser em cheio, aliás, em todos os restantes anos.
Nós vamos fazer uma recepção aos professores e aos alunos na Biblioteca Municipal no dia 9, a partir das 10h30. Contamos lá com os professores possíveis, porque temos alguns ainda no ativo e evidentemente não podem faltar às aulas nas suas escolas para se voluntariarem neste aspecto. E com os alunos, que esperamos que aqueles que já estão cá em Tomar, apareçam. Estamos à espera que apareçam bastantes alunos. Neste momento temos perto de 300 inscrições, de modo que estamos em alta. Há muito mais continuidade do que propriamente novidades, mas novidades há sempre, evidente, porque nós vivemos um pouco dos professores, das pessoas formadas em determinados aspectos, portanto, que se oferecem como voluntários, não é? Não excluímos ninguém, tentamos até termos espaço, não é? Aceitar todas as vontades de colaboração, fazerem parte da nossa equipa, de modo que temos sempre novidades. Temos este ano 3 níveis de espanhol, temos um novo nível de inglês, do qual vai fazer parte também um pouco da cultura inglesa, temos tarologia, temos aceite todas as propostas e, sobretudo, temos praticamente, vamos dar continuidade a tudo o que tínhamos o ano passado. Portanto, atingimos mais de 30 disciplinas.
Está então em preparação a abertura do ano letivo, segunda-feira, na Universidade Sénior de Tomar, este ano, para já com a presença de cerca de 300 alunos já inscritos na instituição. E assim fechamos. Vamos ficar por aqui. Regressamos à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.